desta feita, andado na contramão da história, da democracia, da história do próprio TST e do nosso país. Ao adotar o entendimento de que a utilização de consulta a serviço de proteção ao crédito no processo de contratação de empregados não é fator de discriminação, é um equívoco. É, sim, critério de seleção de pessoal e um grande e lastimável engano quem pensa diferente. Espero eu que a Câmara dos Deputados aprove ainda este ano o texto dos dois projetos de nossa autoria, o 2940, de 2008, e o 7908, de 2010, enviado àquela casa. Por fim, somente agora o Congresso é que vai poder decidir, porque a lei estará acima de uma decisão de segunda instância do TST. Mas eu tinha que me posicionar, eu tinha que aqui falar, porque eu, embora eu estivesse no Rio Grande do Sul, e não escondia onde eu estava, né? Pela primeira vez deixei de estar aqui por um motivo que milhares de pessoas aguardavam lá a minha presença, e eu fiz com muita alegria e com muita satisfação, mas não poderia deixar de me posicionar. No mesmo dia eu soltei uma nota e falei aqui, e vou falar na tribuna do Senado também, ainda hoje à tarde, sobre esse tema. Muito bem, então de imediato eu queria convocar aqui a primeira mesa, chamando o coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores, o José Augusto, chamar o Denilson Almeida Pereira, é Denilson, né? Denilson Almeida Pereira, que aqui representa, em síntese, o Ministério da Previdência. Chamar também o meu amigo, todos aqui são meus amigos, me permitam isso. O Floriano já está presente, não? Floriano José Martins, vice-presidente do Conselho Executivo da ANFIP, que aqui substitui o Sr. Álvaro Solon de França. E chamar também, pela lista que eu tenho dos que estão presentes nessa primeira mesa, o Nelson de Almeida não chegou ainda, né? Já chegou. Nelson já chegou? Não chegou. Chamar o senhor Paulo José Zanetti, diretor institucional do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical. E na segunda mesa, cada um falará aqui 10 minutos com mais 5, e repito, aqui não é uma questão de ordem de quem fala primeiro ou não. Eu só vou pedir que o representante do Ministério da Previdência, se assim entender, fique em todas as duas mesas. Se houver algum questionamento, você poderá responder. Então, vamos de imediato passar a palavra para o que eu convidei, chamei primeiro à mesa. Foi o primeiro a ser chamado, mas foi o primeiro a ter que falar também, o José Augusto.
E vocês ordenam as duas mesas. Aqui só precisa controlar que tem um grupo em cima de cada.
Obrigado, senador Paulo Paim.
Eu dou.
Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado. Companheiros de mesa, senhoras e senhores do movimento dos aposentados, dos trabalhadores, companheiros da militância também e do governo, da Previdência Social, da ANFIP. Primeiramente, senador Paulo Paim, eu quero fazer um flashback, né? E o senhor participou dessa história. Isso aconteceu num dia todo, do dia 13 de maio de 2008, na América, na convenção, no centro de convenção lá do American Hall, né? Academia de Tênis, nós realizamos um encontro, um dos maiores de Brasília em área fechada, com representantes de todo o Brasil do movimento sindical, de praticamente todas as centrais sindicais. Eu não lembro se o Conlutas estava, mas acho que tinha gente sim. Com certeza, a Maria sempre apoiou também esse movimento, né? 15 confederações nacionais de trabalhadores. Os aposentados naquela época não eram afiliados, mas tinha o companheiro Pimenta, a turma dele que participava, né, Pimenta? Aqui de Brasília. O senador Paulo Paim, inclusive, num ato histórico, arrancou o paletó e vestiu a camisa do fórum, que foi uma coisa, né, assim, emocionante. O pessoal veio as lágrimas, né? Pela causa, não pelo fórum só, mas pela causa, né, que estava se discutindo ali. Foi um momento ímpar. Geraldo Mesquita, né? Também esteve presente. O senador do Acre. E desse encontro saiu a Carta de Brasília, que foi divulgada e entregue na mão do vice-presidente da República. No dia seguinte, José de Alencar nos atendeu na vice-presidente da República, saudoso José de Alencar, né? Grande amigo, companheiro, solidário à causa também dos trabalhadores e dos aposentados, juntamente com Lourenço, Jacira de Goiás e outros companheiros dos bancários da Contec, nos recepcionou em sua sala e nós entregamos também. Teve uma divulgação ampla e vários temas, como estrutura sindical, redução de jornada, geração de emprego, convenção 151 e 158, que até hoje não foi resolvida, né, lá na Câmara. E reforma agrária, meio ambiente, matriz energética. E foi assinado aqui, Paulo Paim, por todas essas representações. Eu vou te entregar esse documento, mano, né? O senhor já tem lá no gabinete, mas só para relembrar. E na Previdência Social, fundos e pensões, que era o quarto item do encontro, repito, tinha 3.500 ou 3.600 dirigentes sindicais. O senhor presenciou isso aí. Lotadérrimo mesmo, assim, coisa fantástica. Bastante participativo. E pessoas também ligadas ao governo, o Ministério do Trabalho estiveram presentes, Ministério da Previdência, IPEA, DIAP. E um dos temas era esse, pela extinção do fator previdenciário e pela recuperação das aposentadorias e pensões. E, para não ler todo, mas vou deixar como lido e passar para a mão do senador, ele faz aqui uma explanação, né, da preocupação. E aí tem A, B, C e D, que são os itens que fala até daquele projeto do senhor 296, né, que extinguiu o fator previdenciário. E todos conhecem a história, não vou aqui repetir. A gente pedindo aprovação naquela época na Câmara, inclusive a questão dos critérios do salário mínimo, né? Daqueles que ganham acima do mínimo, até o teto do regime geral. E a retomada da atuação do Fórum Nacional da Previdência Social, a fim de que seja construído um modelo que fortaleça a Previdência Pública e Social e elimina os riscos de sua privatização, que nos ronda até os dias de hoje. A desmoralização da Previdência Pública não pode ser descartada com relação aos interesses internacionais e nacionais de bancos e seguradoras privadas que têm um interesse para desmoralizar, detonar mesmo esse sistema nosso, que nós, o movimento sindical e dos aposentados, vamos defender até a última gota de sangue a Previdência Pública no nosso país, uma questão até de hombridade, né, e de honra para nós trabalhadores, e nós não podemos correr esse risco. Passamos por uma situação muito constrangedora na época do Ricardo Bezonhi como ministro, e nós não queremos passar por uma experiência dessa, mas eles rondam o Congresso Nacional cotidianamente e nós temos que ficar bastante atentos. Que por trás de toda essa parafernália há o interesse de bancos, de seguradoras que querem tornar a Previdência privada em nosso país. Tentam, estão tentando desde a década de 70, 80, e o movimento social, sindical, dos aposentados, tem resistido. Eu preparei aqui o material, senador Paulo Paim, para não correr o risco de ser muito prolixo, mas ele é bastante atual e eu vou fazer um esforço tremendo aqui para concluir o meu tempo, mas antes, dizendo, com relação à sua manifestação do TST, ontem, em Brasília, teve a inauguração da sede administrativa de um grande amigo seu, companheiro, que preside a Federação Nacional dos Frentistas, o Porcino. E nós estivemos lá representando as confederações, as centrais que integram o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores, a COBAP, na inauguração da sede administrativa, ali no edifício Bandeirantes, no setor comercial sul. E um dos temas que gerou lá foi justamente esse seu. Achei até assim a coincidência, né? A proposta que querendo, a gente vai discutir isso na reunião do fórum. Inclusive, amanhã vou ter que dividir em dois, porque tem a reunião da comissão, né? Que é importante a construção dessa pauta dos trabalhadores aqui do Senado. E tem também uma reunião na Nova Central, no mesmo horário, então, com a participação do Sérgio Miranda e tantos outros companheiros que estão vindo de outros estados, para tratar de outra matéria perigosa também, que é a PEC 369, que detona o modelo sindical brasileiro, acaba com a unicidade sindical, o financiamento das entidades sindicais no Brasil. E a proposta para o senador Paulo Paim é fazer uma mobilização em frente ao TST, como nós fizemos no Ministério do Trabalho, com aquela vuvuzela, apitaço, panelaço, e levar a gente, viu, Penta? Porque isso aqui é um ultraje. Isso não existe. Isso não é coisa de um país democrático, de um país socialista, como nós temos um país... O governo nosso é socialista. Alguém tem dúvida? Tem as parcerias, aquela coisa, aquele diálogo com o empresário, né, com o banqueiro, mas é um... No mundo é reconhecido como Partido Socialista. Alguém tem dúvida da Dilma com relação a esse perfil? Quem conhece a história dela, eu acho que, né, pode confirmar. Então, nós pretendemos ir lá para cima, porque eles são muito acomodados, viu? Né? Vamos levar um time grande lá com carro de som, vuvuzela, vamos fazer o debate aqui também, né, senador Paulo Paim? Chama o relator aqui. Nós não podemos admitir isso, não. Isso é um ultraje. Isso é um tapa na cara do trabalhador, gente. É inadmissível. Esse tipo de discriminação é uma afronta à classe trabalhadora. Deve, porque é pobre. Deve porque ganha pouco. Deve porque tem uma família a sustentar e, às vezes, aquele miserável salário por mês, inclusive isso que estão querendo propor aqui, na questão da aposentadoria, daqui uns dias vão querer ferrar os aposentados também, né? Não vai receber da Previdência quem estiver devendo no Serasa. É piada, né, Pimenta? Se você estiver devendo no banco lá no Serasa, então a Previdência também não vai te pagar. Se a gente não tomar cuidado, vai para esse caminho. Né? Então, gente, nós temos que reagir. Eu estou achando o movimento sindical muito morno. Acho que nós temos que botar um bloco na rua e trabalhar na pressão. Né? O fator previdenciário, que é a pauta aqui, ele está na pauta da discussão do grupo de trabalho, GT, intitulado Câmara de Negociação de Desenvolvimento Econômico e Social, criado em 2011 pela presidência da Câmara, o deputado, seu conterrâneo, pai, Marcos Maia, do PT do Rio Grande do Sul. O colegiado... Ele tem como objetivo debater propostas que interessam à classe trabalhadora e aos empresários. O grupo já debateu e aprovou o projeto de terceirização elaborado pelo deputado Roberto Santiago, PSD São Paulo, e o objetivo é encontrar o consenso nos assuntos de interesse e levar a matéria para o plenário com um acordo definido. Inclusive, antes da audiência, estava até falando do acordo que tinha sido feito o ano passado, né, pai? De tratar dessa matéria logo no início do ano, não deu em fevereiro, agora vai retomar em março. Portanto, nessa terça-feira, ou seja, amanhã, dia 28, a Câmara de Negociação e Desenvolvimento Econômico e Social, grupo de trabalho criado em 2011 pelo presidente Marcos Maia, da Câmara, realiza reunião para discutir o tema fim do fator previdenciário. O GT se reúne na sala das reuniões da mesa diretora amanhã, portanto, às 17 horas. No caso do PL 3.299/2008, que é do fator previdenciário, existe o interesse da bancada sindical que compõe esse colegiado de colocar o projeto em pauta ainda nesse semestre. No final de 2011, o tema chegou a ser pautado nesse GT, mas como o recesso não foi debatido, houve encaminhamento de prioridade para o início da sessão legislativa de 2012. Como o governo pretende modificar o texto, a matéria retornará ao Senado. As propostas de modificação do texto consistem na introdução do fator 85 e 95. Eu gostaria agora da atenção de vocês, por favor. Elaborada pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Ou, agora que vem a pancada, também, né? Como anunciado pelo ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, em agosto de 2011. Inclusive no valor econômico, no mesmo dia, sobre o fator 95-105. A criação do fator foi criado pela lei 9.876, para os leigos, aqueles, os telespectadores, o cidadão que estão nos assistindo, para a gente esclarecer, Paulo Paim, direito, que às vezes a gente fala do fator, parece que todo mundo está sabendo como que é. Como a alternativa de controle de gasto da Previdência Social, que guarda relação com a idade de aposentadoria, o tempo de contribuição e com a expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. O fator tem a finalidade de reduzir o valor dos benefícios previdenciários no momento de sua concessão, de maneira inversamente proporcional à idade de aposentadoria do assegurado. Quanto menor a idade de aposentadoria, maior o redutor e, consequentemente, menor o valor do benefício. O Senado já havia aprovado o projeto do senador Paulo Paim, que extingue o fator previdenciário, uma excrescência imposta por FHC, que reduziu a mísera renda dos aposentados e pensionistas. Diante da decisão, a equipe econômica, sempre apegada à ortodoxia do ajuste fiscal, pressionou os deputados e, posteriormente, a pressão para obter o veto presidencial ao projeto do senador Paulo Paim. O movimento sindical brasileiro, como um todo, através dos seus dirigentes, manifestaram seu apoio ao projeto do senador Paulo Paim, que elimina o fator previdenciário e garante o mesmo reajuste de salário mínimo aos aposentados. Precisamos, portanto, estar vigilantes, atentos e preparados para mobilizar nossas bases em defesa dessas duas medidas, que já foram aprovadas no Senado e que agora passam por uma nova discussão na Câmara Federal, conforme relatamos anteriormente. Nós, o movimento sindical brasileiro, precisamos planejar e realizar várias atividades para pressionar os deputados federais e o governo Dilma, incluindo ações e a concentração dentro da Câmara dos Deputados, nos gabinetes dos parlamentares e de suas respectivas lideranças partidárias. A matemática perversa, que vocês sabem, foi instituída, então, pela Lei 9.876, aprovada em novembro de 1999, no bojo daquela contra-reforma de Fernando Henrique. Ele é um perverso mecanismo contábil de arrocho dos trabalhadores, que retarda os pedidos de aposentadorias por tempo de contribuição, elevando em 5 anos de idade a média, 5 anos a idade média de quem requer o benefício. Como a redução dos rendimentos é expressiva, ela fica menor quanto mais cedo a pessoa se aposenta. O trabalhador é obrigado a adiar o acesso ao benefício. Aplicado no cálculo da contribuição, o fator reduz de 30% a 35%, respectivamente, para homens e mulheres, o valor da aposentadoria e da pensão em comparação com o salário da ativa. Não é para menos que o fim desse monstrengo tucano foi saudado por várias categorias. Na base do próprio presidente Lula, o Sindicato Metalúrgico, na época, no ABC, divulgou um boletim com o título "Fim do Fator Previdenciário, Vitória dos Trabalhadores". Segundo o texto, a aprovação do PLS 293 do senador Paulo Paim, que representava uma alteração de amplo e importante alcance social, além de extinguir o fator previdenciário, esse redutor das aposentadorias, o projeto estende a política de valorização do salário mínimo às aposentadorias e pensões. Portanto, nós, o movimento sindical, devemos definitivamente pressionar o governo e a Câmara, ficando aqui registrado o nosso elogio e aplausos ao senador Paulo Paim pela sua coragem, bravura, tenacidade e solidariedade junto aos trabalhadores e junto aos aposentados e pensionistas do nosso país. A desculpa esfarrapada do déficit, que sempre vem isso à tona. A grande desculpa apresentada é a mesma de sempre, a de que a medida elevará o déficit da Previdência Social. Ora, companheiros, durante a campanha eleitoral de 2006, o candidato Lula garantiu nos palanques que a Previdência não é deficitária, contrapondo-se aos algorentos neoliberais que propunham mais arrocho no setor. Hoje, agora, parece que esse discurso mudou. Essa desculpa será desmascarada mais uma vez com a apresentação da ANFIP e quem sabe, através do próprio representante do Ministério da Previdência Social, aqui já postado à mesa, assegurando que não é verdade, com dados a serem apresentados nessa audiência pública. E eu confio muito nesses dados e nesse estudo que são praticados pela ANFIP. Enquanto estiver como ministro da Previdência, não sossegarei até pôr o fim ao fator previdenciário, disse o ministro Garibaldi. Segundo ele, é essencial encontrar uma alternativa para o atual dispositivo, que gerou até hoje, olha aqui, telespectadores e companheiros presentes à audiência em mesa, gerou até hoje uma economia de 31 bilhões para a Previdência. Repito, o fator gerou até outubro, quando foi feita essa declaração, 2011, segundo o ministro, 31 bilhões para a Previdência. Encerro dizendo que a redução salarial, senador Paulo Paim, é uma tremenda crueldade contra quem recolheu determinado número de salários e agora recebe bem menos. É necessário entender que os aposentados e pensionistas não podem esperar indefinitivamente pela mudança na legislação. A gente está postergando, está passando, né? E a coisa não se resolve. Para o movimento sindical, é uma questão de honra e de moral acabarmos com o fator previdenciário, para que possamos, junto ao parlamento e governo, buscar uma alternativa para ele. A ideia de que, para usar um direito, o trabalhador tem que abrir mão de outro, e para se aposentar, tem que abrir a mão de parte do salário, é um absurdo e inadmissível. A palavra de ordem é irmos todos à luta. Uma luta digna e justa para todos nós, trabalhadores. Inclusive, é um apelo da COBAP, do sindicato lá do Inocentini, né? Que é o Sindicato Nacional dos Aposentados. A gente não pode deixar essa bucha só na mão, né, Pimenta? Dos aposentados, da COBAP, não, e do Inocentini. Isso, como eu disse, o companheiro, né, da Conlutas, nós temos que, irmanados, fortalecer essa luta. E nós saudamos aqui novamente, encerrando, Paulo Paim, a sua iniciativa, porque nós não podemos deixar esse debate morrer, né? Nós não podemos estar empurrando isso com a barriga o resto da vida. E todos torcem para um governo pior, nós torcemos para um governo melhor, que seja desenvolvido, né? Não só a questão econômica, a questão de infraestrutura, mas principalmente aquele que realmente é um sindicalista, né, e que está no coração e no pulso nosso, no pulsar do nosso sangue, o espírito socialista. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo Paim. E ficamos aqui para o debate.